Amados irmãos, irmãs, eu vos desejo a todos as boas-vindas de coração, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Também todos que estão ligados, que estão ouvindo ou estão vendo, também desejam receber a mesma bênção como nós o receberemos nesta tarde também. Hoje pela manhã, um irmão me escreveu, também ele ouvirá a palavra de Deus, e eu quero a todos que estão vendo e ouvindo desejar as boas-vindas e os abençoar. Também todos que hoje estão traduzindo essa pregação, também eles querem ser abençoados. O coral cantou o primeiro hino. As promessas de Deus permanecem. Elas jamais balançam eternamente. Todos podemos falar amém para isso. É assim. As promessas de Deus permanecem. No versículo 5, cantamos: creia, se amigos fracassam, um permanece fiel mesmo assim. Jesus, o teu amigo, te carregará, fortificará e todos os dias te fortificará. Sim, se todos os amigos nos abandonarem, mas um, ele permanece fiel a nós. Jesus Cristo, nosso Senhor. Não ele confirmou isso em sua palavra? No versículo 6, creia em todas as tuas aflições. Em breve iremos para o céu. Lá, em verdade, verás o que o teu coração aqui creu. Não é isso maravilhoso? Que uma vez poderemos ver o Senhor. E eu penso, todos esperam por esse momento que iremos em direção ao céu. Céus e terra podem queimar, montes e montanhas desaparecerem. Mas quem crê encontrará. A palavra de Deus permanece sempre verdadeira. Assim é. A palavra de Deus sempre permanece verdadeira. No segundo hino, em breve virá Jesus e me saudará na glória. Alegre, eu posso ir em sua direção e estarei com ele todo o tempo. Esperamos por esse momento que uma vez em vestes brancas estaremos em pé diante do Senhor. Não queremos todos isto? Eu creio que nós desejamos isso. Vamos juntos também louvar e glorificar o Senhor uns com os outros e cantar do cantor pentecostal 300, hino 380. Nenhum será envergonhado. Nenhum ficará envergonhado que persevera no Senhor. Devo ser eu o primeiro que seria envergonhado? Não, isto é impossível. Ó, minha proteção fiel, antes cairia o céu do que a tua palavra me decepcionasse. Tu prometestes, quem pedir receberá. Quem procurar encontrará. O que Deus determinou para ele. Quem, em firme fé, bater corajosamente à porta. Então, a este, sem dúvida, lhe será aberta. Então, eu quero usar, de acordo com a tua ordem, todas as minhas preocupações, as próprias aflições e também a de outros. Tudo o meu clamor, o culto, tudo o que me atormenta, colocar no teu coração, tu que contas lágrimas. Tu és o que tem misericórdia de mim e és o meu melhor amigo. O sol da minha vida. Que me ri e brilha para mim, também nas noites de trevas e através dos vales, do vale da morte. Me ilumina para as bodas do Cordeiro. Antes cairá o céu, antes que me decepcione a tua palavra. O Senhor já te decepcionou? Não. Eu creio que mais nós o decepcionamos, mas Ele, Jesus Cristo, jamais nos decepciona. Vamos cantar em nosso segundo hino uns com os outros. 386. 386. Alma que está escurecida pela dor, confia firmemente no teu Deus. Ele te fará virtuoso. Através de todo medo e aflição, não fique resignado na hora escura. Jamais duvide da palavra de Deus. O que ele fala se cumpre. Creia, creia, sempre adiante. Não te deixes vencer do poder de trevas de Satanás. Vejam, os caminhos do Senhor também foram uma vez através da noite escura. Jamais fique resignado na hora das trevas, jamais duvide da palavra de Deus. O que ele fala se cumpre. Creia, creia, sempre adiante. Você quer viver completamente com Jesus? Então o teu próprio eu tem que passar. Você quer ser útil para ele? Então o teu caminho irá através da morte. Não fique resignado na hora de trevas. Jamais duvide da palavra de Deus. O que ele fala se cumpre. Creia, creia, sempre adiante. Então, deixa as dúvidas partirem. Mantenha-te somente firme em Jesus Cristo, Para o seu filho, ele deixa acontecer somente o que é bom e o que é curativo. Não fique resignado na hora de trevas, jamais duvide da palavra de Deus. O que ele fala se cumpre. Creia, creia, sempre adiante. Você quer viver totalmente com Jesus? Então, o teu próprio eu tem que passar. Você quer ser utilizável para ele? Então, o teu caminho tem que passar pela morte. Amados irmãos e irmãs, o próprio eu, isto nós temos que colocar de lado. Porque Jesus Cristo cuida de nós. Ele nos acompanha todo dia, novamente. Não eu, mas Jesus Cristo. Não fique resignado jamais na hora de treva. Jamais duvide da palavra de Deus. O que ele fala se cumpre. Creia, creia, sempre adiante. O que está escrito na palavra de Deus, isso permanece firme. Isto é sim e amém. Amado irmão, Baumgartner, posso pedir que você venha para nos ler uma palavra e orar conosco? Amados irmãos, amadas irmãs, sejam todos de coração bem-vindos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, também que estão ligados mundialmente, que através da internet podem ver e ouvir. Queremos igualmente saudar de todo o coração. O fiel Senhor possa a todos nós nessa tarde abençoar da riqueza da sua graça, além de pedido e compreensão. É de fato um grande privilégio e uma grande graça que podemos estar aqui novamente, que ainda sem perturbação podemos estar aqui para ouvirmos a santa e preciosa palavra de Deus. Nós agradecemos ao nosso grande Deus profundamente que o portador da palavra, na sua idade, na sua alta idade, já de 86 anos, de acordo com o seu chamado, ainda está atuando sob missão de Deus. Isto é um privilégio, um grande privilégio. Que encontramos graça diante de Deus, que desde a fundação do mundo podemos ser sua propriedade e recebemos vida eterna. A última mensagem, de volta ao princípio, de volta à Bíblia, sem compromissos. Somente há assim ou não. Não precisamos de nenhum novo evangelho e também não precisamos de uma nova cruz. O que nos ajuda adiante é a pregação da antiga rude cruz, da qual todos os dias recebemos nova força. Não temos mais tempo para pensar. O tempo está tão próximo. Hoje é um dia da graça. Hoje é um dia da salvação. Jesus Cristo está no nosso meio, através do seu Espírito Santo. Nós desejamos que o Senhor chegue ao seu direito com todos. Está escrito: quem chamar o nome do Senhor será salvo. A palavra de Deus hoje se cumprirá, em todos nós se cumprirá, se nós seriamente o chamarmos. Antes de orar, desejo ler uma palavra da carta de Judas. Eu peço que nos levantemos para isso. Judas, versículo 17 a 25. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos viriam zombadores, andando segundo as suas ímpias cobiças. Estes são os homens que causam divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Tende misericórdia de alguns que estão na dúvida e salvai-os arrebatando-os do fogo. De outros, tende misericórdia com temor, aborrecendo até a túnica manchada pela carne. Aquele que vos pode guardar de tropeçardes e vos apresentar diante da sua glória irrepreensíveis em grande gozo, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, a Ele seja a glória, majestade, domínio e poder antes de toda a eternidade e agora e por todos os séculos. Amém. O Senhor possa abençoar a Sua palavra em todos nós hoje. Queremos orar. Fiel Pai Celestial, somos gratos que ainda vivemos, podemos viver no tempo da graça e podemos chegar novamente para ouvir a Tua santa e preciosa palavra por boca chamada. Senhor, não temos nada a trazer. Somos tão dependentes de Ti, sem Ti nada podemos fazer. Senhor, nós necessitamos hoje das bênçãos do Espírito Santo. Dá-nos plena fé que possamos vencer todas as circunstâncias. Concede-nos o Espírito da graça e da oração, que possamos orar no Espírito Santo. Somos tão gratos que a semente da palavra foi semeada. E agora, verdadeiros, genuínos filhos e filhas de Deus estão surgindo. Que hoje, nesta tarde, a vitória do Gólgota no nosso meio possa se tornar revelada. Amado Senhor, passe por nossas fileiras, conceda a redenção da alma, libertação do espírito e cura do corpo. De acordo com a nossa firme fé, irá acontecer. E nós podemos sair livres, puros e sãos para casa. Abençoe e fortifica o teu servo fiel, o portador da palavra. Multiplica as suas forças e unja-o nesta tarde, frescamente, ó Deus. Abençoa-nos todos juntamente. Abençoa os teus santos e une os nossos corações, que a tua palavra possa, aonde é ouvida, cair sobre o chão bom e trazer muito fruto para a eternidade. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ainda juntos. Vem das alturas, vem Espírito do Senhor. Vem das alturas, vem Espírito do Senhor. Venha com bramido e mova, não permaneces longe. Venha com bramido e mova-nos, não permaneças longe. Fogo divino, caia sobre nós. Tu nos é precioso, dom celestial. Tu nos é precioso, dom celestial. Todos juntos, batiza das alturas, para que uma santa chama possa ser vista em nós, para que uma santa chama possa ser vista em nós. Amém. Vocês podem sentar-se. Sim, nós somos muito gratos ao Senhor que podemos estar novamente aqui para ouvirmos a santa e preciosa palavra de Deus. Nós já ouvimos e cantamos hinos maravilhosos, ouvimos uma palavra maravilhosa, somos muito, muito gratos a Deus pela Bíblia, pelo Antigo e Novo Testamento, pelas promessas que já num hino foram enfatizados na primeira pregação. Pedro, no dia da fundação da Igreja Neotestamentária, ele citou a promessa do Antigo Testamento e para todo o Novo Testamento aos crentes, ele deu no seu caminho. Aqui se cumpre o que Deus prometeu através do profeta Joel. Nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E então, na mesma pregação, porque a vós e a vossos filhos vale a promessa, tantos quantos o Senhor, nosso Deus, ainda chamar. Irmãos e irmãs, eu não sei o que vos significa, mas a harmonia de Antigo e Novo Testamento é simplesmente todo-poderoso e a direção, inspiração do Espírito Santo, e nós podemos, pela graça, ter parte naquilo que Deus determinou para esse período, prometeu para esse período, e como frequentemente já mencionamos, nós somos filhos da promessa e cremos todas as promessas que o Senhor, na sua palavra, concedeu, e nós as veremos todas cumpridas hoje. Tenho muitas saudações para serem passadas de muitos países, de muitos irmãos, especialmente do irmão Ellis de Edmonton e toda a família da Romênia, irmão Ade. Sim, saudações especialmente também da América do Sul. Quatro irmãos telefonaram e vos deixam saudar a todos nós de forma especial. Aqui uma lista enorme daqueles que nos passaram saudações. E nós nos alegramos simplesmente que ainda temos o tempo da graça, podemos nos reunir para ouvir a Santa Palavra de Deus e vivenciar a nossa preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. Podemos vivenciá-la de fato, pessoalmente. Sim, hoje temos uma visita especial de Kigali, Ruanda. Nosso irmão Deo está hoje aqui. E pediremos a ele que ele venha para frente e que direcione algumas palavras a nós. Então temos também nosso irmão Arben Mulai no nosso meio. Eu em seguida direi quem ele é, se ele não fizer ele mesmo. Aqui está o irmão Deo. Venha simplesmente. Esse é um dos nossos irmãos. E também o irmão Tati, de Bruxelas, ele deixa saudar. Quem mais ainda? Por favor, venha simplesmente, amado irmão, e nos dê algumas palavras, sim, por favor. Um testemunho. Você está em casa aqui. Talvez em inglês seria melhor. Eu quero saudar a todos vocês, irmãos e irmãs, de coração. Eu vos saúdo a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pela graça de Deus. Estamos aqui no vosso meio e temos parte do que Deus está fazendo no presente. Ele está chamando o seu povo do leste e oeste. E recebemos também o último chamado para fora. Estamos recebendo essa preciosa palavra de Deus para nossa preparação. Nós estamos baseados em Kigali, Ruanda. Estamos recebendo a mesma palavra. O mesmo amém que vocês estão dando para a palavra de Deus aqui. O mesmo aleluia que vocês estão dando aqui para Deus. Também estamos falando o mesmo amém para a mesma palavra. Estamos elevando também o mesmo aleluia diante da face de Deus, diante do trono de Deus. Especialmente no campo de refugiados em Uganda. Irmãos, quando viram que eu tomaria parte desse encontro aqui na tarde, eles disseram: passe nossas orações a toda a congregação no nome de Jesus Cristo. Nós cremos de todo o coração que Deus aperfeiçoará e terminará a sua obra. Ele nos está dando o alimento espiritual. E esse alimento espiritual nos liga à vontade de Deus. E quando Ele revela a nós a sua vontade, e ao mesmo tempo Ele nos dá a capacidade de nos cumprirmos a sua vontade. Que Deus possa abençoar a todos e estar com todos nós, no nome de Jesus Cristo. Amém. Talvez somente algumas palavras do campo de refugiados de toda a região, que estão especialmente em Uganda, aqui 3 mil, lá 4 mil, e nosso irmão, ele apoia regularmente esses campos refugiados e desde alguns meses estão ligados. Hoje podem ouvir juntamente, seja em Krefeld, seja aqui, todos ouvem juntamente o que é anunciado e tem parte direta daquilo que Deus está fazendo no presente. Deus utilizou o nosso irmão de forma, pode utilizar de forma poderosa em todos os países vizinhos na África. Deus te abençoe ricamente e seja contigo. Amém. Onde está o irmão Arben Mulai? Onde você está? Por favor, também nos diga algumas palavras. Nós somos gratos. O Senhor chama de todos os povos, línguas, de todas as religiões. Ele chama e para fora e para isso somos muito gratos. Deus os abençoe. Eu vos saúdo a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradou ao Senhor que eu estivesse hoje aqui. Eu não tinha essa intenção de estar em Zurique hoje, mas sou grato pela oportunidade de estar no vosso meio, de ouvir a palavra. A palavra do Senhor é verdadeira e a eterna palavra da semente da palavra que é semeada agora nos corações preparados brotarão e trarão fruto para a eternidade. E o Senhor terá uma igreja, ele levará consigo uma igreja preparada, uma igreja noiva preparada. E nós agradecemos a Deus por isso, que podemos ser parte direta naquilo que ele está fazendo no presente. Eu posso também agradecer a Deus que ele me chamou de uma outra religião e me revelou a palavra da verdade, a sua vontade e o que ele faz no presente. O conselho de Deus me apresentou e me guiou lá onde ele atua, onde a sua palavra é anunciada. E nós podemos somente agradecer a Deus e confiar nele, que ele chegará ao seu direito com todos nós e nos ajudará a todos. E nenhum de nós, ele decepcionará. A igreja completa, a igreja estará sem mancha, sem ruga, estará apresentada diante dele por ele. Graças seja a Deus por isso. Amém. O Senhor te abençoe. Amém. Sim, nós também, vocês da Áustria, amados, sejam bem-vindos de todo o coração. Todos estão convidados para as bodas do Cordeiro. Somente como consideração, ambos irmãos que justamente falaram aqui, são advogados, um é da África, o outro, um muçulmano do Kosovo, a quem Deus concedeu graça, simplesmente de aceitar uma conversão, vivenciar uma conversão, e também aceitar a palavra da hora na fé. Deus chama de todas as camadas, de todos os povos e línguas para fora. Se hoje ainda tivermos visita especial, Deus vos abençoe a todos e a todos nós. E como já foi dito, Deus abençoe todos os tradutores nas diversas línguas. Deus abençoe o nosso irmão Jean Lambert, que vem especialmente para traduzir. Deus abençoe o nosso irmão Tati, em Bruxelas. Deus abençoe o nosso irmão Etienne Ginton. Deus abençoe todos os irmãos que agora também hoje estão traduzidos nas diferentes línguas. Está escrito que o Evangelho do Reino de Deus será pregado a todos os povos para testemunho, e então virá o fim. Eu tenho saudações especiais de Israel. Muito brevemente, eu quero relatar. Essa diplomata, Naomi, esteve com seu marido em Krefeld, e ela só tinha um desejo, que ainda fôssemos mais uma vez para Israel. Ela deseja que tiremos parte direta naquilo que Deus está fazendo no presente. Nós deixamos tudo isso com o Senhor, mas foi um tempo muito abençoado. Nós somos muito gratos a Deus por isso. Então foi feita a sugestão: se ainda estivermos sobre a terra e for a vontade de Deus que ainda façamos no próximo março, de dia 2, segunda-feira, estejamos 10 dias em Israel. Deus somente sabe, nós deixamos nas suas mãos, Ele possa guiar todas as coisas. Nós somos simplesmente, estamos somente interessados naquilo, o que Deus está fazendo no presente. A senhora desejava que aqui e lá ainda chegássemos a falar algo. Isso não necessitamos. Nós desejamos que a igreja seja aperfeiçoada e então Israel ouvirá a maravilhosa mensagem dos dois profetas, a partir dos dois profetas, e chegará à fé. Então, somente então, a coberta, o véu, lhe será retirado. O que me move, o que nós ouvimos atualmente nas mensagens, especialmente do Brasil, imaginem o irmão Helmut Miskis e eu, nós alugamos um helicóptero e fomos simplesmente na região da Mata Amazônica, e sempre aqui estacionado aqui, um ponto aqui, um ponto ali, e centenas sempre estiveram reunidos, trabalham em plantações enormes e só têm o suficiente para sobreviverem, e agora a catástrofe lá. Simplesmente isso me vai ao coração. Que Deus possa abençoar todos os nossos irmãos e irmãs nas regiões atingidas, possa ser misericórdia com eles, ajudá-los, terrenamente e espiritualmente cuidar deles. Nós todos sabemos, eu anotei aqui, o que no profeta Isaías está escrito, que quando o Senhor reparar o dano do seu povo, então o sol iluminará 7 vezes mais forte como agora, e a lua estará tão brilhante como o sol. Então, no momento, sequer podemos imaginar que calor então virá sobre a terra antes que tudo chegue ao seu fim. Isaías, capítulo 30, versículo 26, aqui está escrito: e a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias ou de semana, no dia no tempo em que o Senhor ligar ou atar a ferida do seu povo e curar o golpe da sua ferida. Então, graças seja ao Senhor. O irmão Branham também, em uma pregação de agosto de 56, ele mencionou que a decisão em Israel, no dia 6 de maio de 1946, caiu, que tem que se tornar um Estado próprio, e então, somente no dia 14 de maio de 48, foi anunciado publicamente, mas o poderoso foi quando o irmão Branham disse, no dia 6 de maio de 46, o que foi isso com Israel, no dia 7 de maio de 46, o anjo do Senhor esteve diante de mim e me deu a missão. Irmãos e irmãs, se ouvimos isso diretamente e nos colocamos na situação que Deus se esforçou no nosso tempo, não somente de cumprir promessas, mas dar indicações diretas, instruções, o que deve acontecer no tempo, quando as promessas chegarem ao seu cumprimento. Eu também, hoje, eu trouxe uma impressão aqui da internet. Imagine uma vez, na internet, aqui o título, o contrato de 7 anos. Pela primeira vez, o número 7 é mencionado. Sempre haverá um contrato, mas agora, o contrato anual de 7 anos, e se então formos a palavra de Deus, Daniel 9, 27, e ele fechará um pacto para uma semana, ano, e na metade ele será quebrado. De fato, foi ao meu coração. Eu digo que esses temas bíblicos que se referem a Israel fazem títulos de jornais para que ninguém mais possa passar ao largo, olhar ao largo disso. Se políticos já têm a visão, agora se trata não somente de um contrato, agora se trata do contrato de 7 anos, para que a Escritura de Deus se cumpra. Irmãos e irmãs, nós somos todos muito, muito próximos de todas as coisas, e nós sabemos o que lemos na Escritura, não somente que haverá um contrato, um pacto de 7 anos, mas que também ele será rompido. Isso acontece diretamente após o arrebatamento. Também isso, irmão Branham ressaltou. Acontecerá mais ou menos no mesmo tempo o contrato, Israel e o anticristo e os povos pagãos, gentios, e o arrebatamento. Tudo está muito, muito próximo. E nós somos muito gratos ao Senhor por isso, que já em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 3 e 4, está escrito, 1 Tessalonicenses 5, versículo 3 e 4. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Eu não sei se vocês todos ouviram isso, mas uma vez no dia eu ouço de fato as notícias, e quando o presidente dos Estados Unidos da América disse: eu não fui elegido pelo povo americano, eu fui elegido por Deus para que ter em minhas mãos os destinos desse tempo. Ele até utilizou a palavra: eu sou um eleito de Deus no meu serviço. Se contemplarmos todas essas coisas e, de fato, compararmos com a Bíblia, isso está caminhando em alta rotação, e nós sabemos que não temos muito mais tempo, mas que tudo o que o Senhor prometeu, nós vivenciaremos juntamente o que foi determinado para o nosso tempo, e então o que somente foi determinado para Israel acontecerá após o nosso tempo. O que também me alegra especialmente é o versículo 4, em 1 Timóteo, no versículo, mas 1 Tessalonicenses 5, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Diga uma vez amém. Nós não vivemos em trevas. Deus nos concedeu a palavra profética. Com todas as promessas, nos revelou pela graça. Jamais anteriormente, de fato, o completo conselho de salvação do nosso Deus foi revelado tão claramente em todos os campos e conexões, foi anunciado como no nosso tempo. Nós podemos exclamar uns aos outros: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. E também não em trevas, o que se refere a esse tempo. Trevas encobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti abrirá o sol da justiça. Que possa estar bem escuro na terra, como o irmão Branham 258 vezes mencionou, se tornará luz no anoitecer para ele. Isso era uma palavra tão de tal significado do profeta Zacarias, no capítulo 14, versículo 7. Senão a noite se torna escuro, mas ao anoitecer deveria se tornar luz. E nós podemos dizer: ao anoitecer, no dia da salvação, se tornou luz. Cada palavra profética foi revelada. E nesse contexto, e mostrado no contexto no qual pertencia. E nós repetidamente enfatizamos, irmãos e irmãs, que o Senhor Ele visitou nossa geração de forma especial, com a direta missão, como João Batista também teve, e todos os profetas que tinham uma missão a cumprir. Eles receberam um chamado. Nenhum deles foi por si mesmo, mas todos esperaram até que o chamado tivesse sido passado. Pensemos também nesse contexto em Moisés. Ele sequer tinha noção do que Deus havia prometido. Ele estava pastoreando o rebanho do seu sogro, mas quando o tempo veio e os 400 anos chegaram e saíram, e a promessa chegaria ao seu cumprimento que o Senhor havia dado a Abraão, então lhe apareceu Deus, o Senhor, a um pastor Moisés na coluna de fogo e disse: Tira as tuas sandálias, porque o lugar onde tu estás em pé é chão santo. E o chamado divino foi passado a ele: Deixai o meu povo partir para que me sirva. Deixa o meu primogênito partir. Esta foi a missão. Qual foi a missão do irmão Branham? Vós, povo meu, saí, apartai-vos, não toqueis nada impuro, assim eu vos receberei. Serei vosso Deus, e vós sereis meu povo. Uma missão direta em ligação com a última promessa antes do retorno de Jesus Cristo, e isso nós podemos enfatizar desde o começo. O mais importante são as promessas. E também, como o coral cantou, as promessas de Deus permanecem, elas não balançam eternamente. Sangrando, Jesus, ele selou o que ele prometeu na palavra. Nenhuma promessa ficará sem cumprimento. Assim, já o profeta no Antigo Testamento exclamou: Se a promessa espera para se cumprir, então perseverem, porque certamente se cumprirá, porque certamente se cumprirá. Assim o Senhor, na sua palavra, ele disse, e assim nós cremos de todo o coração e de toda a alma. O que se refere a nós, irmãos e irmãs, assim nós temos pedidos de oração em casas de crentes, como raramente antes tivemos em tal plenitude. Aqui, enfermos de câncer, lá aflições, problemas de diversas formas, e hoje nós, juntos, pediremos a Deus que Ele possa fortificar a nossa fé. E assim como o irmão Branham, como lhe foi dito, nada poderá resistir à sua oração, também não o câncer. Nós somos a igreja do Deus vivo, o corpo do Senhor. Nós anunciamos a palavra e todo o conselho de Deus, e também a plena redenção, libertação, cura, perdão, tudo o que na cruz do Gólgota aconteceu. Isto nós anunciamos, isso nós desejamos juntos vivenciar. Que testemunhos alto e claramente possam ser anunciados. Eu tinha câncer nesse estado ou tal estado, mas o Senhor curou. Que a confirmação da palavra em nós possa acontecer, que Deus cuida da sua palavra, que nós aceitamos e recebemos na fé, e a ordem missionária vale ainda hoje. Eu anotei algumas passagens da primeira carta de Pedro, 1 Pedro, para nos, em relação à consumada redenção, passar diante dos nossos olhos e colocar dentro de nossos corações. 1 Pedro, começaremos diretamente com o versículo 5. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, prestes a se revelar no último tempo. Aqui nós temos novamente o termo último tempo, a redenção, a salvação, aquilo o que para nós e por nós e em nós e conosco aconteceu. Vamos ler mais uma vez. Vós que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, prestes a se revelar no último tempo. O dia está próximo. Com isto é pensado o retorno do Senhor. E anteriormente em Tessalonicenses lemos: amados irmãos, não estais nas trevas para que esse dia vos surpreenda. Não, nós somos filhos da luz. E como está escrito aqui, para que no último tempo se revele a última promessa do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vejam, eis que o noivo vem, preparai-vos para encontrá-lo. Então nós temos aqui, nos versículos 12 e 13, 1 Pedro 1, 12 e 13, com vista aos homens de Deus do Antigo Testamento, a eles foi revelado que não para si mesmos, através do seu ministério, não para si mesmos, mas para vós, não para si mesmos, mas para vós, eles administravam ou ministravam essas coisas, anunciavam essas coisas, que agora, não anteriormente, mas que agora, essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam atentar. Irmãos e irmãs, aqui nós temos ambas coisas. Primeiramente, os homens que anunciaram o que aconteceria, e então aqueles que no tempo, quando acontecer, anunciariam. Assim nós lemos que deveriam anunciar aquilo que agora, o que os profetas haviam proclamado, prometido, o que deveria acontecer. Agora vos é anunciado para os homens que, direcionados pelo Espírito Santo, vos é pregado. É simplesmente todo-poderoso que o Senhor cuidou de tudo. Só necessitamos ler e a harmonia do Antigo e do Novo Testamento podemos então ver. E então, no versículo 13, por isso, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça, ou exclusivamente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Nós vemos que tudo descansa, tudo está no nosso Senhor, nada próprio, mas sim Ele e o que Ele fez, o que Ele prometeu. Por isto, preparai-vos para o caminhar adiante também hoje, que Deus possa nos conceder a graça, que possamos estar equipados, que possamos ter esse avanço equipado, que nós chegássemos a esse ponto e chegaremos pela graça do nosso Deus para progredir equipados. Sejam sóbrios, sede sóbrios e esperai inteiramente somente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, nós anunciamos já isso frequentemente, a revelação de Jesus Cristo é o mais poderoso, o que nos discerne de todos os outros. Nenhuma discussão mais sobre a divindade, a revelação de Jesus Cristo. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. E nosso Senhor, em todos os campos, Ele foi colocado como Redentor, como Mediador, como Advogado, em todos os campos, como Rei, Sacerdote e Profeta. Mas sempre o mesmo ontem, hoje e eternamente. A vós, a graça é graça, e mais uma vez, graça. Se nós recebemos pessoalmente a revelação, vivenciamos a revelação de Jesus Cristo, no momento estou escrevendo uma carta circular, e diretamente em Apocalipse, no capítulo 1, nós somos informados que o Senhor, Ele enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que aconteceria. Deus, o Senhor, teve servos e profetas. Também isto, nas últimas pregações, especialmente nas 7 pregações que o irmão Branham fez em Edmonton em agosto de 1956, na fila de oração, ele de fato, repetidamente, ele perguntou à pessoa: você crê que eu sou o profeta de Deus? Porque alguns têm, de uma forma estranha, creram uma coisa ou outra. Não quero mencionar as coisas com nome, mas o irmão Branham teve que repetidamente perguntar, e ambas coisas vieram, apareceram. Ou seja, você crê que eu sou o servo de Deus? E também, você crê que eu sou profeta de Deus? Ele tinha um chamado único e ele não podia suportar se alguém ainda pensava: ah, quem sabe como isso tem a ver com esse dom de visão, o que ele pode dizer, de onde vem, que enfermidade tem e como chamam. Cada vez foi dominador como esse homem, em uma cidade totalmente diferente, em um país totalmente diferente, repetidamente podia dizer aos indivíduos, às pessoas individuais, quem eram, que tinham, de onde vinham, e repetidamente tinha certeza que aquilo, o que lá acontecia, não colocasse isso como obra do inimigo, mas sim ao único Deus que salva e cura e liberta. Mas vamos a essa palavra, voltar a essa palavra mais uma vez, de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12 e 13. Versículo 12 e 13. A eles foi revelado que não por seu ministério, através do seu ministério, não a si mesmo, mas para vós, eles administravam ou proclamavam essas coisas que agora vos foram anunciadas, as nós já acabamos de ler. E então, no versículo 13, por isso, preparai-vos espiritualmente para o caminhar, para o progredir, equipados, sede sóbrios e colocai unicamente a vossa esperança na graça que vos foi trazida na revelação de Jesus Cristo. Vamos ainda pegar o versículo 18 e 19 para isso. Sabendo que fostes resgatados das vossas práticas vãs, que por tradição recebestes de vossos pais, não por coisas corruptíveis, como o ouro ou a prata, mas pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e imaculado. Irmãos e irmãs, a consumada redenção é um fato divino e nós estamos em Cristo, fomos por Cristo desde antes da fundação do mundo eleitos, com Ele fomos crucificados, como Paulo escreveu, eu fui crucificado com Cristo, assim não vivo mais eu, não mais o próprio eu quero, não, a tua vontade aconteça assim no céu como também na terra. E como aqui, na palavra de Deus, nós lemos, não com ouro e prata, mas pelo precioso sangue, santo sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Esta consumada redenção vale para nós, para toda a eternidade. Não vos deixei jamais, através da incredulidade, vos retirar disso. O que Deus fez é feito para a eternidade. Ele não pode salvar hoje e amanhã deixar-se perder. Ele não pode hoje nos dar a revelação de Jesus Cristo de presente e amanhã já nos deixar ir sozinhos pela vida. O que Deus faz é feito para a eternidade, também em você, em mim, pela graça. Nós somos nascidos de novo para uma viva esperança pela semente eterna da palavra de Deus e a redenção pelo sangue do Cordeiro. Quão frequentemente nós já aqui enfatizamos o Senhor, Ele derramou o seu santo e precioso sangue, no qual estava a vida, para que a redenção acontecesse e a vida que estava no seu sangue pudesse voltar a todos nós, a vida eterna. E nós cremos de todo o coração, cada palavra de Deus e cada palavra é uma semente, e nós aceitamos, recebemos a semente da palavra, e cada semente traz de acordo com a sua espécie. E mais uma vez, se referindo aos versículos anteriores, que vos anunciaram o que há tempos estava determinado para vocês, mas agora vos foi proclamado. Também isso nós podemos repetidamente enfatizar, amados irmãos e irmãs. Tudo o que na mensagem do tempo do fim, através do ministério do irmão Branham, tudo o que nos foi revelado da queda no pecado, do paraíso, de tudo, até Apocalipse, como jamais antes, foi no nosso tempo a palavra colocada à luz do candeeiro, revelada, e nós todos podemos aceitar e crer tudo na fé e saber que foi determinado para nós que vivemos agora, a palavra da promessa para esse tempo foi determinada. E então ainda, no versículo 22, nós lemos ainda, uma vez que tendes purificado as vossas almas na vossa obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, que aconteça, que tenha acontecido isso, amados irmãos e irmãs, em mim, em você, em todos nós, que possamos testificar. Nós temos o amor não fingido, o verdadeiro amor fraternal, uns para com os outros, uns para os outros, o amor que cobre tudo e que nos coloca em comunhão com Deus e uns com os outros, nos liga nisso. Vamos ler mais uma vez, desde o começo. Uma vez que tendes purificado as vossas almas na vossa obediência à verdade que leva ao amor não fingido dos irmãos, de coração amai-vos uns aos outros ardentemente, de coração. Eu, em Krefeld, da última vez, eu disse, um irmão da Polônia, que sempre vem para oração, independentemente de quantas vezes vem para Krefeld, e quando eu oro para ele no escritório, ele diz simplesmente, eu aceito. Após cada oração, vem da sua boca, dos seus lábios, as palavras, eu aceito. Independentemente, e se segue adiante, eu aceito. Irmãos, irmãs, nós temos que caminhar junto com a proclamação. Nós temos que nos sentir tocados para que pertencemos e que agora o Senhor agora fala pessoalmente conosco através da sua palavra e que nós aceitemos e recebemos. E então, no versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, nascidos de novo pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Digam amém para isto. Não de nós, mas a semente que é necessária para um nascimento. Para cada nascimento é necessário uma semente. E a semente é a palavra de Deus. Lucas 8, versículo 11. A semente é a palavra de Deus. E tão certo quanto nós somente anunciamos a palavra de Deus, somente, e a semente divina nos vossos corações, nas vossas almas, foram semeadas, tão certo, a semente divina fará brotar a palavra que nós cremos, a palavra que nós aceitamos e cremos, atuará tudo em nós, o que é necessário para que nós vivenciemos o aperfeiçoamento e também estejamos preparados para o retorno e o arrebatamento. E mais uma vez, versículo 24, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória como a flor, toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. E agora vem algo muito poderoso. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, nós podemos nos encontrar novamente aqui na palavra de Deus. Não falamos nada sobre a palavra de Deus, mas pregamos a palavra de Deus no original, aceitamos e recebemos como está escrito aqui. Sim, a glória da carne é como a flor da erva, seca-se a erva e a flor cai, mas quem faz a vontade de Deus, ele permanece eternamente. E então, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. E então, a confirmação, esta é a palavra que vos foi pregada como evangelho de salvação. Isso nós podemos, diante da face de nosso Deus, sinceramente e honestamente dizer que nós anunciamos a sua palavra sob sua missão, irmãos e irmãs. Eu menciono isto em toda humildade, mas em gratidão, mais uma vez. O que significou para mim quando o Senhor falou o chamado, isso ninguém pode imaginar. Mas na primeira vez, o Senhor, três vezes, ele me falou, me chamou como meu servo, o teu tempo para essa cidade em breve terá passado. Eu vou te enviar a outras cidades para anunciar a minha palavra. Vocês todos conhecem o que aconteceu então. Todos já ouviram meu testemunho muitas vezes, mas então, meu servo, não funde nenhuma igreja local. E então, vocês todos sabem o que ainda seguiu. Seja simplesmente a gratidão dada ao Senhor, que Ele deu instruções diretas. Eu não fiz tudo certo na minha vida, eu somente sou um ser humano, mas a proclamação da palavra, com a qual, com esta eu posso ser aprovado diante de Deus e todas as pessoas, porque eu somente anunciei o que o Senhor disse em sua palavra. Também isto, nesse lugar, nós repetidamente enfatizamos: a noiva do Cordeiro é uma noiva da palavra, como Ele foi a palavra que se tornou carne e morou entre nós. Assim, nós temos o grande privilégio de ouvir a verdadeira palavra, a semente divina, de recebê-la. E o Espírito de Deus vem sobre a semente. E nós todos morremos. Vocês sabem, cada semente tem que primeiramente morrer para que a vida que está na semente possa brotar. E por isso, nós temos que morrer com Cristo, a nós mesmos, para que a vida divina que está na semente em nós e através de nós possa se tornar revelada. Vamos resumir do que se trata hoje, não somente aqui, mas em todos que estão ouvindo, e que especialmente nossos irmãos e irmãs na América do Sul sejam abençoados. Nós todos estamos ligados intimamente, e se nossos irmãos da Nigéria estiverem ouvindo, eu infelizmente tive que cancelar a viagem de setembro, mas o Senhor, Ele se preocupou que a direta transmissão poderá ser feita, e assim nós lá poderemos anunciar a palavra. Mas vamos falar mais uma vez no nome do Senhor. Nós encontramos graça diante de Deus. Nós aceitamos, recebemos as promessas na fé, e nós, pela graça, recebemos a revelação de Jesus Cristo. Voltamos à origem, à palavra, para fora de todas as interpretações, de volta à palavra, fomos trazidos e formamos a noiva da palavra nesse tempo, e sabemos que quando o Senhor voltar, Ele nos levará para o lar. Este absoluto tem que estar em você e em mim, qual seja, na fé que o Senhor, Ele completará a sua obra em você, em mim, em todos nós, pela graça. E a promessa, essa promessa nós temos, e também isso nós podemos mais uma vez ressaltar. Tão verdadeiro quanto Deus o Senhor deu chamado no dia 11 de junho de 1933, cerca de 14 horas no horário americano, ele expressou o chamado, e ao seu servo e profeta, ele enviou o seu servo e profeta, que nos deu a introdução em todo o conselho de salvação, teve que trazer até a abertura, da abertura dos sete selos. Tão certamente Deus, o Senhor, também cuidou que, falando terrenamente, eu pude, por 10 anos, conhecer esse homem de Deus, pude telefonar com ele e ainda trocar correspondência, 21 cartas com ele, e ter comido a mesma mesa com ele, ter bebido a mesma mesa e dirigido, conduzido no mesmo carro e estive nas mesmas reuniões, sou testemunha com os meus olhos e ouvidos daquilo o que Deus fez no nosso tempo e Deus se preocupou que após a partida do homem de Deus, esta última mensagem divina da palavra fosse carregada a todo mundo. E como nós vimos, eu desejaria que uma vez diversos irmãos dos diversos países pudessem vir para dar testemunho daquilo o que Deus fez entre eles através da maravilhosa palavra revelada, o que está fazendo pela graça. Tudo é anunciado, a redenção através do sangue, o perdão, a libertação, a cura, todo o conselho de salvação é anunciado até a promessa. Eu irei vos preparar a morada e voltarei para levar-vos comigo. E para mais uma vez mencionar isto, o que eu já mencionei, que agora até os políticos já falam do contrato de 7 anos. O que o nosso Senhor disse: quando virdes que tudo isto está acontecendo, quando isto, o que o nosso Senhor também em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, sequer tudo o que ele predisse, o que acontece no nosso tempo, por isso Paulo pôde escrever: vós, amados irmãos, não viveis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão de noite. Não, Deus concedeu luz ao anoitecer. Deus se revelou a nós. E esta preciosa e santa palavra revelada, nós passamos adiante em missão de Deus. E vamos falar também isto mais uma vez. Cada semente traz de acordo com a sua espécie. E a palavra que nós semeamos trará rico fruto. Será uma multidão incontável. Quem teria há 10 anos, ou talvez há 6 anos atrás, pensado que no momento, de fato, após as contagens oficiais de todos os canais, entre 10 e 12 milhões mundialmente, regularmente, ouvem as pregações em toda a Terra, ouvem. A última mensagem, de fato, traz, ela entra até os confins da Terra. Também, por isso, para isso Deus cuidou. Deixe-me fazer ainda essa consideração. Talvez seis, sete anos atrás, eu queria colocar uma antena no centro missionário para lá também ter a possibilidade que nós fizéssemos transmissões. Se agora olharmos, todas as transmissões e missões são feitas a todo mundo, todos passam adiante para que, pela graça, como também nós ouvimos do nosso irmão, até os irmãos do campo de refugiados, o irmão, ele telefona regularmente e diz: quantos se deixaram batizar? Quantos aceitaram a palavra? Cada mês ele telefona e relata o que o Senhor, pela graça, fez. Simplesmente Todo-Poderoso. Às vezes, nós temos que tem que chegar em aflição para que clamemos ao Senhor, para que Ele então responda. Deus sabe, Ele guia todos os caminhos. Por favor, levem desta reunião com vocês. Deus se revelou a nós. Ele anunciou a sua palavra a nós. E aceitamos e recebemos tudo e esperamos pela consumação, pela confirmação no nosso meio que pecadores são salvos, amarrados são libertos, enfermos são curados, que em cada reunião a santa palavra é confirmada. Ao nosso Deus seja a honra em toda a eternidade trazida. Amém. Vamos levantar para oração. Vamos cantar como frequentemente o corinho. Assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Enquanto inclinamos nossas cabeças para oração, temos pedidos sérios, pedidos de oração sérios, que estão no nosso meio, que podemos trazer ao Senhor. Elevem brevemente as mãos. Sim, em todos os lugares, em todos os lugares. O Senhor sabe, seja problema terreno, problema espiritual, seja no casamento ou na família, seja no trabalho, onde quer que seja, Deus é onipresente. Em cada situação, Ele pode ajudar e conceder graça. Mas, especialmente, quero perguntar hoje vocês aceitaram a santa, preciosa palavra revelada nos seus corações e na fé? Amém, amém, amém. Graças seja ao Senhor. Graças seja ao Senhor. Talvez dois ou três irmãos queiram agradecer antes de orarmos juntos. Por favor, venha. Fiel Pai Celestial, nós te agradecemos por todas as tuas palavras que ouvimos hoje. Deixe como semente brotar em nossos corações. Senhor, mantenha-nos na tua mão, guia-nos e direciona-nos adiante. Nós te agradecemos por essa tarde abençoada. Nós te agradecemos por tua palavra que hoje pudemos ouvir. Está tudo escrito e nós te agradecemos que somente precisamos abrir a tua palavra e recebemos, também encontraremos a resposta na tua palavra. Nosso Senhor, nós te agradecemos que tu desses palavras tão preciosas em nossos corações, mantenha-as em nosso coração. A semente que tu semeaste, deixe brotar, esteja conosco todos os dias, em cada lugar onde estivermos, Senhor, até que nós nos vejamos novamente, seja aqui sobre a terra ou já na glória. Abençoe o teu servo. Por causa do teu nome, fortifica-o, dá-lhe nova força em corpo, espírito e alma. Assim nós te agradecemos que tu és fiel. Às vezes nós somos infiéis, mas tu és sempre fiel. Nós te agradecemos de todo o coração e damos a ti a glória e a honra no teu maravilhoso nome de Jesus. Amém. Há um irmão ainda aqui que deseja orar. Que ainda deseja agradecer ao Senhor. Senhor, Todo-Poderoso Deus, nós estamos dominados. Tu visitaste o teu povo com graça. Tu cuidaste sobre a tua palavra. E quando o tempo se cumpriu, tu enviaste o teu servo e profeta, deste-lhe a indicação de trazer a última mensagem. Amado Senhor, tu também cuidaste que se cumprisse justamente o que lhe foi dito. Não você, mas a mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo. Amado Senhor, nós te agradecemos pelo Antigo e Novo Testamento. Nós te agradecemos pelos teus servos, os profetas, que, sob a unção do Espírito Santo, em todo o Antigo Testamento, anunciaram o que até o fim dos tempos deveria acontecer. E nós te agradecemos pelo Novo Testamento, pelos teus servos, os apóstolos, que tu utilizastes para escrever todas as coisas. Amado Senhor, escrevas hoje cada palavra em nossos corações, também como dissemos no começo. E enfatizamos, aqui se cumpre o que Deus anunciou através do profeta Joel, prometeu e falou, e então a vós e aos vossos filhos, e a todos quantos estão ainda distantes, tantos quantos o Senhor, vosso Deus, ainda acrescentar ou chamar, vale a promessa. Amado Senhor, há 2.000 anos, essas palavras foram expressas. Elas são vivas ainda hoje. Elas valem ainda hoje. Tu nos trouxeste ao princípio, louvado e glorificado, seja o teu santo nome. Tu estás presente, também agora presente. Para salvar, para libertar, para curar, para abençoar, nós trazemos a Ti todos os pedidos de oração. Tem misericórdia, ó Senhor, salve, cure, liberte, abençoe, e que todos possam ser consolados e abençoados a partir daqui assim. A Ti, o Todo-Poderoso, ao único Deus, nós falamos de coração obrigado que podemos vivenciar esse último período pessoalmente. E nós oramos juntos agora para o teu povo Israel. Ó Deus, o tempo está aí, tu juntasse o teu povo de todos os povos onde estavam espalhados, os trouxesse, os chamasse de volta para a terra da promessa, para que possam vivenciar a última promessa que lhes foi passada. Tu és fiel e nós vemos todas essas coisas se cumprirem, passarem diante dos nossos olhos e nós agradecemos a Ti. Pela informação divina, nós te agradecemos pelos profetas e pelos apóstolos, pelo Antigo e pelo Novo Testamento, e por aquilo o que tu agora estás fazendo no presente. Abençoa a todos nós e abençoa a todos que estão conectados que estão vindo, que de coração creem, têm concordância interior com a Tua Palavra. E nós Te agradecemos juntos. A Tua Palavra não volta vazia para Ti, mas cumpre aquilo para o qual Tu a enviaste, também nesse dia, em todos que pertencem à Igreja Noiva. A Tua mensagem, a Tua Palavra, cumprirá aquilo para o qual Tu a enviaste. Eu coloco o direito que todos que agora creem estarão lá quando Tu retornares para buscar os Teus para o lar. Graças seja a Ti pelo Gólgota, pelo santo e precioso sangue da nova aliança. Graças seja a Ti por Tua palavra. Graças seja a Ti por Teu Santo Espírito que nos guia em toda a verdade. Receba a gratidão por tudo. No santo nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Quem tem um hino que possamos cantar juntos? 623, hino. Hino 623 foi sugerido. As promessas de Deus permanecem. Elas não balançam eternamente. Sangrando, Jesus selou o que Ele promete na palavra. Céus e terra podem queimar. Montes e montanhas desaparecer. Mas quem crê encontrará que a palavra de Deus permanece sempre verdadeira. Direcione a sua visão somente para cima, como uma vez fez Abraão. Enquanto você conta as estrelas, a coragem da fé se aproxima ricamente. Céus e terra podem queimar. Monte e montanhas desaparecer. Mas quem crê encontrará. A palavra de Deus permanece sempre verdadeira. Creia, mesmo se tudo está escuro, mesmo que o coração se rompa quase, ou em breve, somente algumas horas demorarão, então o raiar do sol virá. Céu e terra podem queimar, montes e montanhas desaparecer. Mas quem crê encontrará. A palavra de Deus permanece sempre verdadeira. Creia, apesar de toda perseguição, no ardor da tua tribulação. O teu Senhor, o Filho de Deus, caminha e faz tudo bem. Céus e terra podem queimar. Montes e montanhas desaparecer. Mas quem crê encontrará. A palavra de Deus permanece sempre verdadeira. Creia, se amigos fracassarem, um permanece fiel. Jesus, teu amigo, te carregará, fortificará a ti diariamente. Céus e terra podem queimar, montes e montanhas desaparecer, mas quem crê encontrará a palavra de Deus permanece sempre verdadeira. Creia em todas as tuas aflições. Em breve iremos em direção ao céu. Lá você em verdade verá o que aqui creu o teu coração. Céus e terra podem queimar, montes e montanhas desaparecer, mas quem crê encontrará. A palavra de Deus permanece sempre verdadeira. E agora vamos, agora nós confirmamos o que acabamos de cantar, no qual nós cantemos somente crê, e na fé nós aceitemos, como já disse anteriormente do irmão da Polônia, eu aceito que não somente tenhamos orado, mas tenhamos recebido aquilo que nós, pelo qual nós oramos. Abraão creu a Deus e ele viu a promessa cumprida. Nós cremos a Deus e aceitamos e veremos a promessa cumprida. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Irmão Baumgartner, você vem ainda para orar conosco e agradecer ao Senhor. Fiel Pai Celestial, de todo o coração, eu te agradeço por tua santa e preciosa palavra revelada que tu hoje nos concedeste. Senhor, tu tocaste os nossos corações, conceda a graça para que a palavra que nós ouvimos hoje tenha caído num coração bom e fino, seja mantido num coração bom e fino. Senhor, eu te agradeço, conceda a graça para que nós sejamos mais parecidos contigo, conceda a humildade, conceda a graça para que possamos ser iguais a ti. Nós te agradecemos de todo o coração. Sem ti, de fato, nada podemos fazer. Somos tão dependentes de ti. Nós te agradecemos de todo o coração por tua santa e preciosa palavra, com todas as suas promessas que tu deste, que pertencem a nós. Conceda que a tua palavra e as tuas promessas possamos manter no coração fino e vivenciá-las. Senhor, eu te agradeço de todo o coração pela obra de redenção no Gólgota. Senhor, por nós pagaste um preço alto em corpo, espírito e alma. De fato, aconteceu por nós. Obrigado, Senhor, que nós podemos manter elevado a vitória do Gólgota, que chega o ponto que nas tendas dos justos podemos cantar e anunciar a tua vitória. Nós te agradecemos, eu te agradeço de todo o coração pela reunião de hoje, que ela tem o propósito de dar resistência ao teu povo, resistência contra o inimigo. Tu és o vencedor do Gólgota e a tua vitória se tornou revelada hoje. Eu te agradeço de todo o coração. Eu te agradeço que tu concedeste nova força ao nosso amado irmão Frank, que tu o fortifiques, que tu o transborde com o teu poder ressuscitador para a glorificação do teu nome, tudo aconteça. Senhor, eu te agradeço, abençoe-nos todos juntamente, todos que mundialmente estão ouvindo. Obrigado de todo o coração e cubra-nos com o teu precioso sangue. Adiante, também no caminho para o lar, tem misericórdia diante de nós. Obrigado por tudo, Senhor. Glória, honra, louvor e honra seja somente a ti. Amém. Aleluia. Seja glorificado. Aleluia. Seja glorificado. Aleluia. Amém. Aleluia. Seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora. Amém. A nosso irmão Deus, nós passamos saudações especiais. Sim, nós passamos a todos saudações. A vocês na Áustria e onde quer que sejamos. Deus abençoe. Até a próxima vez.